Molto boa tarde. Desde já agradeço a sua disponibilidade para realizar esta entrevista. Como função de coordenadora do projeto Turma Mais, desenvolvida numa das escolas do Conselho de Grande. Em primeiro lugar, ia realizar algumas questões sobre a experiência profissional, depois enquadrarmos nas questões mais relacionadas quer com a implementação, quer com o desenvolvimento, quer com a estruturação do projeto Turma Mais na escola e na qual é coordenador. Então, a primeira pergunta que lhe faço, há quantos anos é professor?
Sou professor há 19 anos.
Portanto, já tem alguma experiência nesta parte de ensino e das metodologias que são aplicadas em termos de ensino. Qual o seu grupo de recrutamento escolar?
420, Geografia.
Para além de coordenadora da escola, já exerceu outros cargos na escola?
Já.
Poderia referir quais?
A direção de turma, com alguma frequência, do básico e do secundário. A coordenadora do terceiro ciclo, durante 2 anos ou 3. E coordenadora da biblioteca escolar, durante 8 anos.
E aqui na escola, nesta escola, há quanto tempo se encontra a trabalhar, a lecionar?
Há 18 anos.
Anos. O que significa para si ser coordenador de projeto, neste caso do projeto Turma Mais?
Eu posso, até posso contra-perguntar, não é? Posso tentar esclarecer melhor. A pergunta é. Repita lá.
O que significa para si ser coordenador do projeto Turma Mais?
Essa é a pergunta.
Sim.
Significa colaborar com a escola num projeto que pretende melhorar o sucesso dos alunos. Significa, ou deveria ter significado, a liderança de uma equipa com esse objetivo. E significa uma maior proximidade aos alunos.
Quais são, para si, as principais prioridades de coordenação do projeto? Portanto, em termos de desenvolvimento do projeto, quais é que seriam as principais prioridades de atuação para a coordenação do projeto?
Em primeiro lugar, eu própria entender os fundamentos do projeto. Em segundo, e terceiro e quarto, dar a conhecer o projeto à comunidade, aos principais interessados, aos que são os professores, a seguir, se calhar não tem ordem, que são os alunos, e a seguir, talvez também sem ordem, os encarregados de educação. Talvez haja etapas, mas o primeiro passo foi envolver toda a gente no processo. Não sei se estou a responder à pergunta.
E essas etapas foram integralmente realizadas?
No início, no primeiro, esteve 3 anos. No primeiro ano, a minha envolvência pessoal foi muito grande, como normalmente é em qualquer projeto, nem pouco. E houve uma grande envolvência dos pais. Envolvência inicial porque não sabiam de que é que se tratava, houve reuniões no início do ano para tentar explicar o que era. Houve, dado que eu era docente das turmas e era uma docente com uma disciplina intervencionada, a envolvência dos alunos tornou-se mais fácil. Os colegas, eu estou a falar ainda no princípio, os colegas também foi mais ou menos fácil, mas com os que estavam realmente envolvidos. Os das disciplinas intervencionadas, porque lhes interessava. Os diretores de turma, também porque lhes interessava saber como comunicar com os pais e porque eu próprio os tentei envolver em reuniões iniciais e periódicas durante o primeiro ano. Os outros colegas da turma, das turmas, dos conselhos de turma, foi mais difícil, porque os docentes têm a característica, se calhar não só os docentes, de só se envolvem nos projetos para os quais estão devidamente motivados. E, à partida, isto provoca uma certa exclusão de algumas disciplinas, por muito que a Coordenação Nacional tente dizer que não, é muito difícil motivar os docentes que não estão envolvidos. Ou pelo menos para mim foi difícil. Talvez se eu soubesse de outras experiências tivesse sido mais fácil. Isto no princípio. Depois, como o colega também sabe, a minha envolvência foi sendo menor. A escola tomou determinadas posições em relação ao projeto. E as premissas iniciais talvez não tenham sido realizadas ou atingidas.
Quer dizer que em termos de intervenção sua, começou a haver um declínio, em termos de coordenação, do grupo de trabalho dos docentes envolvidos, em que as suas disciplinas estão envolvidas no projeto Turma Mais.
Sim, e por duas razões. Por um lado, porque as orientações gerais do projeto, orientações nacionais, de coordenação superior à escola, não foram apadrinhadas em alguns campos pela nossa escola e por uma questão de critérios. Se quiser que eu entre em pormenores, depois me pedirá, com certeza. E por outro lado, eu também considerei que o projeto estava com pernas para andar quase sozinho. Ou seja, eu interiorizei que a criação dos grupos era mais ou menos suficiente para o projeto andar. Não me envolvi tanto com os números, não me envolvi tanto com as tais propostas vindas a nível superior à escola. Portanto, não sei se me expliquei bem, mas são duas razões distintas. Foi a escola, eu, direção, grupos, departamentos pedagógicos, portanto, que tivemos uma opinião específica, especial, em relação às orientações que tinham de cima, e, por outro lado, achei que era suficiente o que estava a acontecer. Ou seja, as propostas que vinham de cima ultrapassavam um bocadinho o âmbito da base da Turma Mais. A escola contratualizou, em termos concretos, umas determinadas metas no segundo ano, que eram as novas propostas, que até são aliciantes, mas são um acrescento ao próprio projeto. Portanto, as propostas em termos de critérios de avaliação, de monitorização dos dados e o terceiro, a avaliação formativa, podiam ser todas tomadas em consideração extra Turma Mais. Podia este grupo que fez esta proposta à escola, que era, por acaso era o grupo Turma Mais, podia ter feito, isto podia ter acontecido com outras turmas quaisquer. Não é pelo facto de ser a Turma Mais que seria forçoso trabalhar estas três vertentes que foram propostas no ano passado.
Certíssimo. Como tem 18 anos de função aqui na escola, aproximadamente 18, 17, 18 anos, e suponho eu continuamente?
Continuamente.
No último ano que a escola resolveu realizar a sua candidatura, seria docente aqui na escola. Quando a escola apresentou a sua candidatura à metodologia Turma Mais, como docente da escola, teve conhecimento dos reais motivos que levaram à apresentação dessa mesma candidatura? Assim foram transmitidos?
Como docente da escola, já não me lembro muito bem. Eu tive conhecimento deste projeto através de um congresso de professores de geografia, onde a Tudolinda Magro apresentou o projeto. Eu fiquei, ainda antes desta escola sequer falar nisto, Eu fiquei imediatamente aliciada e muito entusiasmada com a apresentação daquele projeto e achar que aquilo resultaria nesta escola. Isto foi a meio do ano letivo. No final do ano letivo, as coordenações, as lideranças intermédias da escola e superiores trabalharam neste sentido. Não sei como é que, não me lembro, mas se calhar sou, como é que o projeto chegou à escola. E depois analisaram. Eu só entrei no processo quando foi necessário procurar ou encontrar um coordenador.
Era nessa sequência que realizada a próxima questão, que é como é que foi efetuada a sua escolha como coordenadora do projeto?
Eu não houve um inquérito ou uma candidatura interna. Foi-me feita a proposta diretamente pela diretora da escola.
Portanto, foi um serviço estipulado pela diretora da escola que lhe foi atribuído assim?
Foi-me proposto, foi-me perguntado se eu estaria interessada em coordenar um projeto desta natureza. Como eu estava altamente motivada para ele externamente, porque tinha ouvido a apresentação da coordenadora nacional, aderi de imediato.
Certíssimo. Como coordenador do projeto, certamente teve necessidade de criar uma estrutura orgânica adequada ao desenvolvimento estrutural e pedagógico dos alunos. Na linha desta questão, quais as principais alterações estruturais e pedagógicas que foram por si verificadas com a implementação do projeto? Isto é, que alterações é que este projeto teve em termos de dinâmica de estrutura, em termos de constituição de turmas e de metodologias pedagógicas aplicadas com os alunos?
Eu estou numa certa ambiguidade e numa certa mistura de funções, porque, para além de coordenadora, eu fui, durante o primeiro ano, professora de uma disciplina intervencional. E isto dá-me uma visão, em concreto, no terreno, o que me agradou bastante, e, portanto, a minha resposta a essa pergunta, não sou capaz de separar a professora de Geografia da disciplina intervencionada da coordenação. Portanto, as orientações que vinham de cima seria, no primeiro ano, para criar os tais grupos que não, na altura, não se quiseram chamar grupos de nível, porque era uma terminologia estigmatizada e muito marcada pela negativa e com vozes muito, muito negativas a esse respeito, e então criavam-se grupos que tinham que eram homogéneos. Em termos de organização das turmas propriamente ditas, eu não sei muito bem onde é que a pergunta quer chegar, mas nós tínhamos duas turmas, chegaram meninos no sétimo ano. Eram duas turmas. A organização das duas turmas 25 mais 24, não sei como é que aconteceu. Sei que imagino que tenha seguido os critérios que a escola seguia nessa altura, ou talvez viessem da mesma turma, do sexto ano, ou não me parece que tenha sido por nível, opções também não, porque as opções eram as mesmas. Portanto, não sei como é que as turmas foram constituídas, porque não estive por dentro. A seguir, nos passos seguintes, a criação de grupos dentro das turmas. Então, aí segui à risca, praticamente, até havendo alguma liberdade por parte da Coordenação Nacional, as propostas que vinham nas cartas mensais da orientação fora da escola. Não sei se respondi a isto.
Sim, senhor.
Pronto, sim. Isto é mais em termos organizacionais. As pedagógicas, não tanto. É um bocadinho diferente.
Faça favor.
Então, as pedagógicas têm muito a ver com a nossa própria sensibilidade, e por isso é que eu tenho dificuldade em dividir as minhas tarefas em sala de aula e as minhas tarefas de coordenação. Para já, acho que uma melhorou a outra. ou melhorou, no meu ponto de vista. O facto de eu estar no terreno ajudou-me a sentir melhor o que os outros professores que eu estaria a coordenar poderiam sentir. Então, em sala de aula, questões pedagógicas é mais, muito mais fácil, muito mais, gerir um grupo mais pequeno, mesmo que heterogéneo, porque a turma de origem acabava por ser heterogénea na mesma, com menor heterogeneidade, mas tinham heterogeneidade na mesma, só para mim a base, e para mim tem um ponto final, a base da turma mais é o pequeno número de alunos por grupo e a homogeneidade desse mesmo grupo. Não sai daqui. Tudo isto, ou melhor, só isto e nada mais, já facilita qualquer intenção pedagógica. Isto tem um bocadinho a ver com a minha resposta anterior, ou seja, as direções para a avaliação formativa, as direções para a monitorização de resultados, que já não me lembro a terceira, vieram, para mim, são extra turma mais. Devem ser estudadas, devem ser aplicadas em qualquer escola, em qualquer turma. Turma mais para mim é turma mais. É uma turma a mais. Com zero alunos. As questões, alterações pedagógicas só ou as inerentes a um grupo mais pequeno.
Falou-me há pouco das orientações emanadas pelos coordenadores do, nível, do programa a nível nacional. Em termos de escolas, houve, em termos de escola, direção de escola, houve algumas orientações dadas por esta a si para desenvolvimento do programa?
Ora bem, não ficou ainda aqui relatado na entrevista, mas os dois intervenientes da entrevista sabem, porque estiveram durante os 3 anos presentes no projeto. No início do 2º ano de intervenção, a nossa escola, e no fim do primeiro e início do 2º, a nossa escola enverdou por uma alteração profunda dos critérios de avaliação do 3º ciclo. E essa alteração profunda levou-me, a mim própria, dado o tempo e a minha envolvência em alteração dos critérios, levou-me a mim própria a, quando vem a proposta da monitorização de dados a nível percentual, ter conversado com a direção da escola e ter vindo a orientação, mas orientação partilhada, portanto, eram propostas que vinham ou da direção ou da coordenação e eram partilhadas e discutidas, em não proceder à monitorização percentual e rigorosa que estava a ser proposta por cima. Portanto, em termos de monitorização, que era uma das orientações, a escola, acima de mim, funcionou desta maneira. Em termos da avaliação formativa, que também era proposta para a turma mais, ela foi, se me permitem, a gente funciona por modas. Se na roupa se usa a cor azul, surgiu de novo, ou a cor amarela, ou a cor às pintas, surgiu de novo a moda da avaliação formativa. Lembraram-se de novo que a avaliação formativa estava na legislação e isso foi abarcado por algumas escolas e a nossa abraçou, em termos até de ações pequenas, ações de formação, e isto, mais uma vez, para mim está fora da turma mais, está dentro, porque a turma mais está dentro da escola. E, portanto, as orientações em relação à avaliação formativa não foram concretas, não foram no papel, foi um relembrar de que a base da avaliação no 3º ciclo e secundário é a avaliação formativa. Então, gerou-se de novo, já sei qual é a terceira vertente que eu também queria referir, que veio de cima. Gerou-se, então, um interesse generalizado na escola, de novo, e se calhar em mais escolas, de novo, pela avaliação formativa. A terceira vertente, que é a avaliação pela lógica de ciclo, também não teve orientações escritas, sim. A termos de, e o colega também pode relembrar, em termos de coordenação do terceiro ciclo, que provavelmente partiu de um pedagógico, naturalmente, orientações para avaliar os alunos, ou tentar olhar para os alunos numa lógica de ciclo.
Nesse caso, eu também como coordenadora, e de acordo com essas vertentes todas, teve que transmitir alguma informação aos docentes e aos diretores, de acordo com os resultados que obtinha de um e de outro. Os docentes cujas disciplinas não se encontravam envolvidas no projeto, acompanhar o desenvolvimento e tiveram um acompanhamento de orientações dadas aos docentes cujas disciplinas estavam envolvidas no projeto. Isto é, as mesmas orientações que foram dadas aos seus docentes cujas disciplinas estavam a ser intervencionadas foram as mesmas que foram dadas aos docentes cujas disciplinas não estavam a ser intervencionadas?
Não sei se eu consigo responder isso. Em primeiro lugar, a Coordenação Superior Nacional do projeto pretendeu logo à cabeça alargar estas ações, estas maneiras de funcionar a toda a escola, por um lado. Por outro lado, se eu estou a dizer que estas indicações da lógica de ciclo foram referidas, se não estou eu até por escrito, isto se calhar exigiria agora um contacto com outra informação, no Conselho de Diretores de Turma, ora, o Conselho de Diretores de Turma inclui professores, diretores de turma do 7º ao 9º, e aqui eram só as duas turmas, do 7º, 8º e 9º, em anos consecutivos, que estariam envolvidas, portanto, esta orientação foi dada a todos. Por outro lado ainda, no meu papel de coordenadora, eu não dei especificamente que me lembre. Estas orientações, estes três, que para mim foram as três grandes orientações a seguir à orientação base da turma mais, que é a lógica de ciclo, monitorização percentual das avaliações para informar os empregados de educação e a avaliação formativa, foram dadas em termos gerais, ou seja, nos conselhos de turma, do 7º principalmente, e depois, e do 9º, quando vieram essas indicações, do 8º, desculpe, quando vieram mais essas indicações, foram dadas em conselho de turma. Eu não lembro destas três vertentes, que me parece que são as mais fortes, que tenham sido especificamente dadas aos colegas das disciplinas intervencionais. E que para mim é um ponto forte do projeto aqui na escola.
Que é não transmissão?
Não. Quando foi transmitido a toda a gente.
Certo. Essa transmissão dessa informação teve um caráter formal, ou isto é, a realização de reuniões para dar a conhecer essa informação, ou teve um caráter informal, em que os docentes tiveram conhecimento dessa informação informalmente, sem qualquer tipo de forma?
Tiveram conhecimento de várias maneiras. A principal maneira, eu não sei se é a principal, mas uma das mais fortes foi a passagem da carta, de todas as cartas que tinham chegado à escola, dos colegas do Conselho de Turma, de todos, por via e-mail. A segunda, mais forte, foi através das reuniões de Conselho de Turma intercalares e de avaliação. No 7º ano, houve reuniões com os colegas das disciplinas intervencionadas e com os diretores de turma. Nos outros anos a seguir não houve. Este ano não houve, de certeza, talvez tenha havido no início do 8º.
Oitavo ano. Uma vez que existiam aqui docentes que tinham a sua disciplina envolvida no projeto e outros não, Para além da escola, dessas sessões de esclarecimento, dessas reuniões que foram desenvolvidas pelo coordenador no início, pelo menos no início do projeto, houve mais algum tipo de formação em que os docentes pudessem realizar para ter mais conhecimento da forma de metodologia de trabalho e da forma de implementação deste projeto?
No início do projeto, no sétimo ano, eu fiz uma brochura, um folhetinho explicativo do que era a turma mais. Não foi explicado à escola assim em reunião geral de professores. Os colegas, não sei se vou responder à pergunta, os colegas iam sabendo em que é que consistia a turma mais. Em relação à metodologia, por exemplo, relacionada com a avaliação formativa, foi feita por outros colegas que estão interessados na matéria e que estão a fazer mestrado e doutoramento na altura. Foi feita uma pequenina sessão de informação, de formação, de esclarecimento de 2 horas sobre avaliação formativa. Do resto, não sei se respondi.
Fora da escola, foram feitas essas ações fora ou dentro da escola?
Esta ação específica que eu estou a dizer foi organizada por colegas da escola. Entretanto, também surgiu a tutoria de pares, de uma forma informal, e houve uma ação de formação sobre... também surgiu a pedagogia diferenciada, também houve uma pequenina ação sobre a pedagogia diferenciada, mas dentro da escola, fora da escola, houve... ao longo destes 3 anos, variedíssimas ações de formação, às quais estiveram presentes, nas quais estiveram presentes os professores que quiseram estar.
Há pouco falou-me que a equipa de técnica não docente do projeto a nível nacional esteve constante comunicação consigo, nomeadamente no envio das cartas à escola. Houve mais algum contacto com essa mesma equipa?
Houve. Eu só chamo essa equipa, disse não docente, mas eu até chamo docente. Está bem, não estão a dar aulas, não dão à turma, não são considerados docentes neste caso. Houve sim, houve dúvidas da minha parte que foram prontamente colocadas e prontamente esclarecidas, e houve os seminários e os encontros regionais, e houve... vindas à escola pelo menos uma vez por ano. No princípio vieram 2, não estou em erro, no segundo ano também vieram 2 este ano. Vieram 1, talvez.
E essa intervenção, acha que foi benéfica ou não para os resultados que foram obtidos em termos de estruturação, em aplicação pedagógica?
Quando não se sabia muito bem o funcionamento das turmas, acho que sim. Não é o funcionamento das turmas, é o funcionamento do projeto. Acho que sim, acho que dúvidas que nos surgem, resistências de miúdos, o que é a entrar no grupo, o que é um menino que é mal comportado e onde é que ele devia estar, se ele está no mesmo nível que outro, e não devíamos estar os dois juntos, então devemos separar ou não. Este tipo de informações foram dadas e houve apoio concreto. As restantes, principalmente no final do ano passado e neste ano, não vieram a alterar muito a maneira de funcionar do projeto.
Exatamente. Ora, considerando, e agora vamos falar um pouco mais sobre os impactos que teve toda esta metodologia nos resultados dos alunos. Considerando comparativamente com outros anos, a taxa de sucesso escolar dos alunos envolvidos no projeto alterou-se, na sua opinião?
Ora bem, se é uma taxa, se é uma taxa, são números. Não é? Será?
Bom, poderá responder de duas formas.
Ok. Então, se respondemos por números, eu não poderei ter opinião porque os números estão lá. se respondemos, se eu respondo de acordo com a minha percepção como docente, acho que de acordo com os colegas, eu só estive dentro do grupo como disciplina intervencionada no primeiro ano, e nesse ano e nos anos que vieram a seguir, pela informação dos colegas, houve resultados positivos no dia-a-dia. Este ano foi um ano terminal para todos os níveis, um ano terminal a todos os níveis, ou seja, um ano terminal porque terminou o ciclo e um ano terminal porque terminou a turma mais para estes meninos. E num seminário ou num encontro regional referiu-se a questão de quais são os resultados da lógica de ciclo. Ou seja, nós transportamos mais meninos até ao final do ciclo, o que faz com que depois, no final do ciclo, para já, a gente fique sem saber se estes meninos, se a gente não os tivesse transportado, o que é que tinha acontecido. E, por outro lado, acabamos por ter um nível de insucesso no final do ciclo, também por causa da avaliação externa, maior do que se calhar, há sempre um se calhar, noutras situações em que a lógica de ciclo não era tomada em consideração. Portanto, parece que estou a baralhar um bocadinho a resposta. No dia-a-dia, os resultados são positivos. O habituar-se a trabalhar com mais calma, com menos alunos, com mais atenção, com a tal pedagogia diferenciada, isto, sem números, já é positivo. Portanto, para mim, sim. Os números, dizemos que agora no nono ano, ficaram retidos mais do que aqueles que seriam esperados.
Já falou aqui um pouco sobre os resultados obtidos, que se pode, em termos comparativos, da avaliação interna e da avaliação externa. Como coordenadora, teve conhecimento, certamente, dos resultados obtidos em termos de avaliação externa. Consegue fazer uma comparação com outros anos anteriores?
Não consigo, porque não fiz essa comparação. E também gostava que ficasse aqui realçado que ao longo destes 3 anos fugi dos números. E isto é importante porque faz entender as minhas respostas e as minhas informações sobre isso.
Então, em termos de opinião, acha que se o projeto não tivesse sido implementado na escola, este sucesso que foi atingido em primeiro lugar pelos alunos e depois pela escola, teria sido o mesmo se o projeto não tivesse sido implementado?
Em reunião com os meus colegas, em reunião há um mês, mais ou menos, tivemos a olhar para os alunos, para as fotografias dos alunos, e estivemos empiricamente a dizer: este menino, se não o tivéssemos agarrado desta maneira, teria ficado pelo caminho. Estamos a falar de 50 alunos. É uma escola muito pequena, portanto, acaba por ser um grupo pequeno. Aquele menino fez muito bem por estar aqui, porque tinha bastantes dificuldades que foram superadas ao longo dos 3 anos. Aquele outro menino, que tinha muito poucas dificuldades, conseguiu trabalhar ao seu ritmo, coisa que, se nivelássemos pelas dificuldades maiores da turma, ele não teria conseguido. Portanto, em termos globais, eu imagino que tenha sido proveitoso para todos. Não sei se estou a responder à pergunta.
Já agora, consegue-me quantificar quantos alunos, na sua opinião, não teriam chegado ao 9º ano se o projeto não tivesse sido intervencionado? Os 50 alunos que tinha.
Posso referir, sei lá, em 50, refiro uns que não tinham chegado ao fim do 9º ano.
Ao 9º ano.
Uns 5 ou 6.
E não tivessem concluído o 9º ano? que auxiliaram no ano e que não tivessem possibilidade de escolher o concluído?
Não consigo.
Em termos de pontos fortes e pontos fracos, quem é que poderá dar informação sobre o projeto de mamães? Quais os pontos fortes, e os pontos fracos desta metodologia do Dr. Mamães?
Pontos fortes, primeiro, basilar, fundamental. Diminuição do número de alunos dentro de uma sala de aula. Segundo ponto forte, alargamento da discussão de várias temáticas que foram lançadas, pelo menos aqui, foram lançadas pela Turma Mais, ou pelas cartas, ou foi em simultâneo, ou pelas ações de formação que alguns docentes que estavam envolvidos frequentaram e trouxeram a mensagem e ela foi informalmente sendo passada. Tudo o que está em oriente a estes grupos mais pequenos, a maior atenção e o maior conhecimento dos alunos dentro da sala de aula. Pontos fracos. A diminuição da liderança imediata, pela minha parte, do projeto. De resto, eu acho que este projeto não tem pontos fracos.
E em termos... Queria acrescentar mais alguma coisa. E em termos de desempenho cívico dos alunos, acha que o projeto proporcionou alguma melhoria para os alunos?
Se nos está a falar de alguma resistência que houvesse na entrada dos grupos, poderia ser qualquer uma das vertentes, tivemos um ou dois casos, ou três, ao longo destes três anos, de meninos que resistiram a entrar, por questões pouco fundamentadas ou fundamentadas de acordo com o nível etário dos meninos, obviamente são fundamentações para eles fortes, mas nós conseguimos, em quase todos os casos, levar a bom termo a decisão de entrada ou não. Por uma ou duas vezes, os encarregados de educação vieram à escola e o caso resolveu-se em todas as situações, ou acedendo ao pedido para não entrar, ou concordando e os pais dos alunos aceitando a entrada ou não no grupo. Em relação à sua postura geral perante a escola, isto tem a ver com comportamento cívico, se é isso que me está também a referir, eu acho que forçosamente um grupo com 15 alunos tem que funcionar de maneira diferente de um grupo de 25. Obrigatoriamente. Estão mais expostos, não conseguem fazer valer, no caso dos meninos com problemas de comportamento, fazer valer a sua má, entre aspas, muito grande, nas aspas muito grandes, postura dentro da sala de aula. Agora, para o resto das suas vidas, se isto alterou a sua formação pessoal, pois isto teria que ser uma análise de 10 anos para perceber.
E a relação entre alunos-professores, o projeto teve algum impacto? Isto é, será que existiu uma maior proximidade entre os alunos, entre uma maior proximidade entre os alunos e os professores?
Se eu puder recuar na pergunta, acho que falhei quanto aos pontos fortes, porque esse é um ponto forte, principalmente na relação professor-aluno. Mais uma vez, é possível ao professor atender as dificuldades, sejam elas quais forem, e as características específicas de cada aluno, porque uma turma com 25 alunos tem 25 pessoas dentro da sala de aula diferentes. e uma sala com 15 alunos, tem 15 alunos diferentes. Da minha experiência pessoal, houve uma maior proximidade. Há tempo dentro, eu repito, dentro da sala de aula, há tempo para se estar com os alunos, há tempo para se estabelecer uma relação que não tem que ser de amizade, mas de respeito mútuo e de conhecimento mútuo. Isto professor-aluno e aluno-professor. Há uma maior possibilidade, os meus colegas que tiveram as disciplinas intervencionadas ao longo dos 3 anos, e houve duas colegas onde isso aconteceu. Eu acho que a opinião delas é uma mais-valia muito grande, porque elas conseguiram perceber melhor do que os outros colegas, e elas afirmaram que houve alunos, nós tínhamos alunos muito introvertidos, alunos com muita dificuldade em expor as suas dificuldades, e no âmbito da Turma Mais eles conseguiram abordar o professor. Nós sabemos que muitas vezes é essa mesma dificuldade, é abordar o professor, e isso foi possível. No caso das relações aluno-aluno, também sabemos que neste nível etário e neste ciclo de ensino, a importância do grupo de amizades é muito forte. Chega a ser mais forte que a importância da família e que a importância da escola, então é muito maior. E aí houve alguns atritos entre alunos de turmas diferentes, é quase como se fossem uns do Sporting e outros do Benfica, ou uns de Lisboa e os outros do Porto. Mas se nós juntarmos um lisboeta com um portuense numa mesa de café, se calhar eles encontram afinidades e até acham que as duas cidades são muito agradáveis e se complementam. E eu acho que isso aconteceu. O Benfica Sporting já não sei se aconteceria se juntar com os dois adeptos. Se não for no contexto esportivo, talvez acontecesse. Pronto, então eu acho que o facto dos meninos estarem em permanente crescimento faz com que eles estejam em permanente descoberta. E as resistências que havia em se sentarem ao lado ou na mesma sala de X pessoa, de X colega, perdeu-se, porque afinal o colega era uma pessoa como outra qualquer. Portanto, atritos pessoais que pudessem existir no início só se mantiveram se eram atritos fortes e de personalidades.
Quer dizer que ao longo dos 3 anos houve uma melhoria do relacionamento entre todos os alunos que constituíam os alunos envolvidos dentro do projeto Turma Mais.
Acho que aconteceu qualquer coisa que foi dita também numa sessão, agora no final do 3º ano do projeto, que é diluiu-se o conceito de turma. Sim senhora, havia o 9A, sim senhora, havia o 9B, mas o 9A e o 9B desapareciam em determinada altura e desapareciam para toda a gente. Ao longo do ano, elas desapareciam para toda a gente. Eu notei isso em visitas de estudo, onde as duas turmas estiveram ao longo dos 3 anos quase sempre juntas. E não consigo dizer em concreto se no 7º ano estariam mal e se no 9º ano estariam melhores, mas a ausência de atritos que nós vemos noutras turmas, em visitas de estudo, noutras situações, em visitas de estudo, ou eu vou sentar atrás, ou eu vou sentar à frente, ou eu não gosto dele, isso desapareceu.
Certíssimo. Como nós sabemos também que os encarregados de educação têm um papel importante na educação dos seus educandos, que participação é que os encarregados de educação tiveram na escola, nomeadamente nesta parte da implementação do projeto, para além daquela reunião que já falou aqui inicial, no 7º ano?
Essa reunião foi uma reunião muito informativa, muito explicativa. Algumas dúvidas que surgiram ou que existissem foram esclarecidas nessa altura. E a partir daí, os pais, ao longo do 1º ano, foram entendendo a dinâmica do projeto. E a sua participação direta no projeto. Eles nunca foram solicitados quanto à entrada ou não dos alunos em determinados grupos, apenas foram atendidos quando não concordavam. A maior parte das não concordâncias partiam dos alunos e não dos pais. Por vezes os pais concordaram com os alunos e vieram à escola conversar com o diretor de turma. Outras vezes não foi necessário e nós resolvemos as questões no íntimo da escola, no íntimo quer dizer dentro do espaço de escola, sem os encarregados de educação. Portanto, eles só eram chamados a estar envolvidos quando havia mudança de turnos, de grupos, e o fim deles entraria, e nem sequer era quando saía, era quando entraria no grupo turma mais. Porque também não nos foi proposto superiormente, a nível da coordenação nacional, uma maior envolvência dos encarregados de educação. Talvez quando se tratou da monitorização das avaliações em termos percentuais à qual nós não aderimos, talvez aí os encarregados de educação se tivesse notado uma maior participação. Como nós não alterámos significativamente a nossa postura, apesar de eu não sei se é agora a altura indicada, houve uma alteração na postura quanto à monitorização dos resultados, mas se calhar talvez mais à frente, não sei. Digo, falo agora.
Pronto,
então pronto. Então, eu este ano fui diretora de turma de um sétimo ano e em conjunto com a outra diretora de turma do sétimo ano, nós resolvemos no final do ano e no âmbito de uma nova disciplina que apareceu, que foi o Atividades de Acompanhamento ao Estudo, da qual eu era coordenador e na qual também me envolvi bastante, resolvemos partilhar as avaliações mais a miúdo com os pais, principalmente dos meninos que estavam em risco de retenção no final do segundo período. E então editámos uns pequeninos quadros, conversámos com os pais, dissemos a que ponto é que o aluno estaria, quais seriam os níveis inferiores a 3, para além da ficha que vai para casa. Houve uma conversa individual no âmbito dos planos de recuperação com todos os pais, destas duas, como há no terceiro ciclo todo, mas destas duas turmas, nós informámos os pais no sentido de o seu educando teve estes níveis. O que é preciso fazer para estes níveis subirem? Não em termos de percentagens, porque nós não solicitamos as percentagens aos colegas, mas em termos de níveis. O que é que se passa, em que é que deve apostar para o seu educando subir o nível? E os tais quadros que nós editámos seria para os pais em casa registarem as classificações dos momentos formais de avaliação. Portanto, cá está uma mais-valia do projeto de Turma Mais. Esta monitorização saltou da Turma Mais, mesmo que em moldes diferentes, para outros níveis do terceiro.
Quer dizer que este projeto permitiu que se fossem transportados para a forma deste grupo Turma Mais e que fossem, de alguma forma, envolvessem toda a comunidade de escola, nomeadamente os docentes, na realização de outras metodologias e estratégias.
Sem dúvida.
Para o sucesso.
Sem dúvida. Através dos conselhos de turma, onde estão docentes que estão noutros conselhos de turma, isto já me estou a repetir um bocadinho, através das ações de formação que alguns docentes frequentaram e trouxeram, das quais trouxeram a mensagem, e de algumas ações que houve na escola.
Certíssimo. E de acordo com o projeto Turma Mais, que podemos fazer também em termos comparativos, uma vez que foi diretora de turma neste ano letivo que está a cessar, acha que houve uma maior participação dos encarregados na escola, da educação na escola, uma maior intervenção, um maior vindo dos encarregados de educação à escola, ou esta vinda à escola dos encarregados de educação, podemos dizer que é constante?
Acho que é constante. Eu não fui diretor de turma das turmas intervencionadas no projeto, mas também em conversa com os diretores de turma e pela ideia que eu tenho, a vinda dos encarregados de educação manteve-se.
Deus. Voltando só aqui um pouco atrás, e falando um pouco da autoestima e da confiança individual e coletiva dos alunos, acha que a metodologia permitiu que os alunos aumentassem a sua confiança e a sua autoestima relativamente não tivesse sido implementado o projeto?
Eu penso que é um que houve, sim, uma melhoria da autoestima, mas lenta. Lenta porque os alunos tiveram que ver resultados. E os resultados não é só a subida do 2 para o 3 ou do 4 para o 5. São resultados no esclarecimento das suas dúvidas. Foi possível dizer aos alunos que aquela dúvida é normal. Foi possível, ele pôde expor uma dúvida que acharia que era uma patetice ao pé de outros alunos. Agora, isto é uma convicção de empírica, é uma convicção, como eu já referi, eu só estive no terreno no 7º ano. O 7º ano foi o primeiro ano para todos. Ninguém conhecia ninguém, a não ser os próprios alunos que se conheciam uns aos outros. Mas nós não conhecíamos os alunos e os alunos não conheciam a escola nem os docentes. Portanto, acho que sim, mas é um processo que demora tempo. Não é de um dia para o outro.
Exatamente. De acordo com aquilo que foi já referido, gostaria de acrescentar mais alguma coisa a que não tivesse sido aqui abordado?
Acho que este projeto está a remar um bocadinho contra a maré, dada a nossa conjuntura nacional. Estão a aumentar-nos o número de alunos por turma, e isto, quer a gente queira, quer não, provoca impacto em todas as escolas. Portanto, acho que a experiência deste alargamento a nível nacional é uma experiência, parece-me que positiva. Se calhar estamos à espera dos resultados destes estudos universitários que estão a ser feitos. E, sinceramente, acho que ou o projeto Turma Mais, ou o Fénix, ou os híbridos, seja que projeto for, que permita melhores condições para toda a gente dentro da sala de aula, é um projeto a pensar e a seguir.
É tudo. Então, desde já agradeço o seu tempo disponibilizado e a amabilidade que teve para aceitar esta entrevista para participar que eu possa participar na realização da minha tese.
Ok, agradeço o convite.
Obrigado, até à próxima.
Ok, mesmo.